Senhora Deputada, Srs. Deputados, vamos então dar início à segunda audição de acordo com o requerimento apresentado pelo Partido Socialista. Queria, em primeiro lugar, em nome da Comissão, agradecer a presença dos representantes da Comissão de Trabalhadores, a Maria José Moreira, a Andréa Carolina Araújo e José Carlos Silva. Obrigado por terem vindo. Estão presentes para esta audição deputados, começando pela minha esquerda, deputado Jorge Machado, do Partido Comunista, e João Ramos, do Partido Comunista, deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda, deputado Miguel Freitas, do Partido Socialista, Rui Santos, do Partido Socialista, Fernando Jesus, do Partido Socialista, deputado Pedro Lince, do PSD, deputado Pedro Pimentel, do PSD, o deputado Pedro Alves, do PSD, e a deputada Teresa Santos, também do PSD, eu próprio, que estou a presidir, o deputado Abel Batista do CDS. Creio que o Partido Socialista quererá fazer uma primeira intervenção antes de vos passar a palavra. Sr. Deputado Rui Santos, tem a palavra.
Muito obrigado. Aproveito para os cumprimentar, espero que tenha corrido bem a viagem. Nós sabemos e sabemos bem que a situação económica e financeira da Casa de Ouro é difícil e sabemos também que o problema já vem de longe. Mas julgo que a situação dos trabalhadores da Casa de Ouro é uma situação absolutamente indigna. Mais de 30 meses de salários em atraso em pleno século XXI é algo que nos preocupa e pensamos que tem necessariamente que ser resolvida. Pensamos também que devemos colocar esta situação na agenda política, devemos perceber as causas, perceber também qual o processo que permitirá resolver rapidamente esta situação de indignidade, como há pouco explicitei. Temos consciência que, perante um problema, o anterior Governo fez uma proposta à direção da Casa de Ouro. Dentro dessa essa proposta previa a resolução do vosso problema, nomeadamente o pagamento de todos os salários em atraso, que na altura já eram alguns, entre outros aspectos, mas sublinhava esse, que eu julgo que é muito importante. Essa proposta foi recusada, não foi possível ser assinado um acordo. Passaram mais de 22 meses ou 23 meses desde a tomada de posse deste Governo e o facto é que penso que não há nenhuma contraproposta. Foi aqui confirmado pelo Sr. Presidente da Casa de Ouro que não existe proposta rigorosamente nenhuma por parte do atual Governo. A Sra. Ministra disse nesta Assembleia que havia um processo de negociação entre o Ministério das Finanças e a Casa de Ouro, que obviamente vos permitiria ou permitiria que a Casa de Ouro honrasse os compromissos que tem com os trabalhadores. Pelos vistos, isso não acontece. E, no fundo, o objetivo desta audição é ouvir-vos, saber o que é que vos vai na alma também, perceber a vossa situação e colocar esta situação também na agenda mediática para que todos os deputados, independentemente dos partidos políticos que representam, possam unir-se na tentativa de sensibilizar o Governo para, de facto, resolver a situação, porque é isso que nos preocupa. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Passava então a palavra à Comissão de Trabalhadores, não sei quem é que irá começar. Dispõem o tempo inicial, caso queiram dar informações iniciais, até um máximo de 20 minutos. Depois faremos uma ronda pelos seus deputados dos diferentes partidos para vos colocarem questões, se assim o entenderem, e de seguida mais cerca de 20 minutos também para poderem responder. De forma que a palavra é vossa. Tem a palavra. Começa, eu vou dizer o nome, Maria José Moreira, para ficar identificada para os registros que estamos a fazer.
Muito obrigada. Bom, antes de mais nada, obrigada. Já não é a primeira vez que estamos aqui para falar da situação da Casa do Douro, nós funcionários. A primeira vez que tivemos a oportunidade de vir aqui à Assembleia da República, tínhamos já na altura 6 meses de salários em atraso. A única coisa que foi alterada foi, de facto, que deixou de ser 6 meses e passam a ser 30 e tais meses. É uma situação realmente insustentável, muito complicada. Neste momento somos 25 funcionários, muitos deles já rescindiram, outros estão na suspensão, e é evidente que é, de facto, uma situação complicada, a gente aguentar ali, mas, por enquanto, estamos, porque também vivemos um bocado, ou temos sempre aquela ideia que um dia a Casa do Douro vai ter um fim, uma resolução, não é? E é isso que também nos prende um bocadinho ali, porque a partir daí essa é a pergunta que quase que nos é sempre colocada, para saber então como é que vocês estão ali, como é que vocês aguentam. É um bocado isso, estamos sempre à espera. Houve, de facto, um projeto, uma resolução para a Casa do Douro no tempo do Ministro Serrano, mas pronto, que não avançou. Depois, enfim, com outro governo, tivemos sempre à espera realmente que isto se resolva, mas não. É um problema que já se arrasta há 20 anos e nunca tem, enfim, nunca tem andamento. E também acho que está na altura do próprio governo, seja ele qual for, enfim, de dizerem também o que é que pretendem da instituição, não é? Pronto, é uma instituição que já tem 80 anos de existência, teve várias competências dessas que lhe foram retiradas ao longo dos anos, e nós lá estamos, há um quadro privado e há um quadro de funcionários públicos. E desde 2003, penso eu, que esta situação se arrasta, que é haver salários em atraso. Agora nós estamos, de facto, pior, porque já são 30, mas desde 2003, mais ou menos, que esta situação foi sempre acontecendo. Sempre salários em atraso, 2, 3 meses, depois resolviam na medida do possível. E depois, claro, foi aumentando a dificuldade e transmite-se nisto, numa situação que eu acho que é realmente insustentável. É um caso único, até, se calhar, a nível europeu.
Muito obrigado. Palavra, então, para a Andreia Carolina Ruiz.
Desculpe. Vou ter que corrigir, não é Carolina, é Catilina. Desculpe. Mas...
Muito bem, fez muito bem. Pronto, eu peço desculpa por trocar o nome, fez muito bem.
É, já é normal. É assim, portanto, o que a colega Maria José disse realmente o que ela disse. É assim, o facto de termos talvez chegado aos 30 meses, o porquê? Porque é isso, se calhar, que quererão saber o porquê dos 30 meses. Também é uma consequência, portanto, de dos vários governos ao longo deste tempo todo. A Casa realmente perdeu funções que tinha. As poucas que vão restando também não lhe dá uma abertura em termos económicos que nos permita realmente pagar os salários. Isto é uma bola de neve cada vez maior. Portanto, a nossa vinda aqui é na expectativa de que nos ajudem, talvez, a resolver e que nos indiquem alguma maneira que haja de minimizarmos o nosso problema. Não sei se quer dizer alguma coisa.
Muito obrigado, André. Catilina.
Catilina.
Muito obrigado. José Carlos Silva.
Bom, é assim, como os senhores sabem, já são 30 meses, é muito tempo. E gostaríamos de saber, da parte dos partidos aqui presentes, se haverá uma resolução o mais rápido possível, porque isto é insustentável. Porque nós, é assim, não vivemos do ar, nós precisamos realmente que alguém nos ajude. E neste caso terá que ser a Assembleia da República, terá que ser o próprio Governo, a tomar uma solução rapidamente. Estou a lembrar-me que a Sra. Ministra da Agricultura esteve no Douro na altura das vindimas. Disse à direção da Casa do Douro que iria dar uma proposta, mas até à data de hoje realmente não tem havido nada de concreto. O Ministério da Agricultura diz que está em contato com o Ministério das Finanças. Andamos neste ping-pong, assim os funcionários não podem estar uma vida inteira, estão ali 25 pessoas ali a trabalhar, continuam no seu posto de trabalho, mas que não recebem o seu vencimento. Nós apelamos aqui aos senhores deputados se nos poderão ajudar nesta solução, que haja uma solução para a instituição. Mas de uma vez por todas, não andamos aqui toda a vida a empurrar, agora porque este governo, porque foi o outro, de uma vez por todas se toma uma posição o que querem da Casa do Douro. Sim, sim.
Muito obrigado. Então, se não houver mais nada a acrescentar, faremos as questões que os seus deputados entenderem fazer. Eu não registro nenhuma inscrição. Presumo que haja inscrições. Pedro Pimentel, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra o deputado Pedro Pimentel.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, queria cumprimentar a Comissão de Trabalhadores, representante da Comissão de Trabalhadores da Casa de Douro. Espero que também tenham tido uma ótima viagem até Lisboa. De facto, isto é uma situação que não é fácil, não vale a pena estarmos a tentar passar culpas uns para os outros, quando isto é um problema de todos e que eu acho que, de facto, quando se fala, sobretudo, de salários de pessoas que já realizaram o seu trabalho e que merecidamente o deveriam receber ao final do mês, não é de facto fácil. Estar aqui a falar de propostas do Governo A ao Governo B, eu disse há um bocadinho aqui com a direção da Casa de Ouro que nós todos, os partidos, quer o PSD, quer o PS, quer o próprio CDS-PP, estes três partidos que estiveram nos governos dos últimos 20 anos, todos eles têm a sua cota de responsabilidade. Não vamos agora aqui dizer se têm mais uns que outros, se calhar todos nós temos uma cota importante de responsabilidade. De facto, esta questão que me disse há bocadinho a Maria José é de facto, e os três, esta situação é de facto grave, eu diria mesmo catastrófica, porque, e muito mais complicado se torna quando dois funcionários, e eu sei disso porque pude assistir e sei, conheço pessoas que trabalham naquela casa, dois funcionários que fazem a mesma coisa. Um é funcionário público, o outro é funcionário do setor privado. Um chega ao fim do mês, recebe o seu ordenado. O outro chega ao fim do mês, não o recebe. De facto, 30 meses, se um mês em atraso é grave, 30 meses é muitíssimo grave. Eu julgo que, de intenções, e voltando à parte que eu estava a falar um bocadinho dos governos, de intenções está o inferno cheio. Vi há um bocadinho aqui, por parte do Partido Socialista, e eu não queria entrar por aqui, mas a realidade é esta, que foi apresentada uma proposta de solução. Bem, essa proposta, infelizmente, também houve propostas dos governos anteriores do PSD e do CDS, que não foram subscritas pela direção da Casa de Ouro. Outras, esta também, anterior, do ministro António Serrano, do anterior governo do Partido Socialista, também não foram resolvidas, e o problema é que os trabalhadores da Casa de Ouro, esse é que é o problema, continuam com salários em atraso. E estes 30 meses já correspondem, quer ao governo anterior, quer a estes 22 meses do atual governo. Agora, mais do que falar aqui sim sobre esta questão do passado, será mais importante falar do presente e, sobretudo, do futuro. Eu espero que haja por parte do governo, e eu sei que está a acontecer isso, a própria direção da Casa de Ouro já o disse, não há proposta nenhuma em cima da mesa, é verdade. Também é verdade que, se calhar, e voltando outra vez anteriormente, a proposta do Partido Socialista, quando chegou na parte da agricultura estava resolvida, mas quando chegou à parte das finanças, por causa do IRC, foi onde foi o grave problema, e por isso é que o Sr. Presidente da Casa de Ouro disse há bocadinho, não foi assinado o acordo, mas aguardamos e esperamos que o atual Governo, quer da parte do Ministério da Agricultura, quer da parte das Finanças, haja aqui o bom senso de poder resolver rapidamente o problema da situação financeira da Casa de Ouro, mas, sobretudo, o problema dos trabalhadores da Casa de Ouro. Espero que haja aqui, de facto, o bom senso relativamente a esta parte. Gostaria aqui de perguntar rapidamente, estava-me a dizer que serão 25 funcionários privados, que alguns já rescindiram, queria saber quantos rescindiram, quantos de facto são neste momento o número real de funcionários que a Casa de Ouro tem da parte... São 25, então. 25, pronto. Então o total é mesmo 25. E, de facto, esperando que, e sabendo nós que o Governo está em negociações com, não havendo documento nenhum em cima da mesa, mas que está em negociações com a direção da Casa de Ouro, que este problema se resolva rapidamente, mas, sobretudo, o problema dos trabalhadores da Casa de Ouro resolva o mais rapidamente. E acho que aqui estamos todos unidos neste fim, que é tentar resolver mais rapidamente a questão dos trabalhadores e dos salários e atrasos dos trabalhadores da Casa de Ouro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pimentel. Palavra para o Sr. Deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado, tenho.
Sr. Presidente, queria cumprimentar os elementos da Comissão de Trabalhadores e, por intermédio deles, todos os trabalhadores da Casa de Ouro. Há pouco, o Presidente da Casa de Ouro disse que o Governo atual ainda não apresentou nenhuma proposta. A Ministra da Agricultura tem dito aqui na Assembleia da República, mais do que uma vez, que está em articulação com as finanças para tentar encontrar uma proposta para a Casa do Douro. Na verdade, há aqui um impasse e há aqui uma vontade política e ela vai progredir, independentemente de qual é que é o projeto para a Casa do Douro, que, entretanto, foi perdendo muitas obrigações públicas. E se verdadeiramente está em curso uma liquidação ou não da Casa do Douro. Isso é tudo ainda um grande ponto de interrogação, uma grande incógnita. Uma coisa é concreta do vosso ponto de vista, é que isto não se vai resolver rapidamente, seja lá como for, independentemente de processos que possam correr em tribunal e etc., não há uma solução rápida ao virar da esquina. E como tal, o atual Governo continua a insistir numa posição que já o anterior Governo tinha, é que só se pagam salários àqueles que têm vínculo público. Ainda há um mês o Governo insistiu nisso em resposta a uma pergunta que fizemos. Eu creio que nós podíamos obter aqui uma espécie de concordância de todos os partidos, incluindo os partidos que apoiam o atual Governo, porque 25, com o devido respeito, não são assim tantos trabalhadores. Nós não estamos aqui a enfrentar uma situação de milhares de trabalhadores de uma unidade que está em uma circunstância difícil. A Casa de Ouro mantém ainda algumas obrigações públicas e, portanto, tem uma qualidade de organismo misto. Eu creio que, inclusivamente, pode vir a ser imputada a qualquer resolução futura um acerto de contas. Eu acho que devia haver uma posição convergente de todos os partidos, incluindo os partidos que apoiam este Governo, para instar, junto à Sra. Ministra da Agricultura, para encontrar, já que os trabalhadores, diz ela, que têm vínculo público, recebem pela Secretaria-Geral do Mamaot, que houvesse uma circunstância de regularização com aqueles que neste momento não recebem. E não haver aqui um sacrifício, vai em 30 e tal meses, já não é 30, é 30 e tal, é de uma circunstância que não tem fim para já à vista. E, portanto, não vale a pena aqui iludir ninguém, nem ninguém tentar enganar ninguém. Não vale a pena falar do passado e dos planos que uns e outros tiveram, porque isso neste momento não resolve nada. E, portanto, para tentar resolver alguma coisa e garantir direitos e uma circunstância de regularização, mesmo que depois esses custos sejam imputados a qualquer modalidade de solução que venha a ter a Casa do Douro, era haver aqui uma posição unânime para que seja regularizada a situação desses 25 ao abrigo de uma circunstância legal que não tem sido atendida do facto da própria Casa do Douro manter obrigações públicas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fazenda. Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado. Sr. Presidente, queria começar, por, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar a Comissão de Trabalhadores e de referir que estes tempos não são propriamente uns tempos muito fáceis para os trabalhadores. Aliás, este Governo já há muito que nos informou de qual é a sua intenção e de quem são, parece que, na sua posição, os criadores dos problemas do país, que são, na sua perspectiva, os trabalhadores. Logicamente que, no vosso caso, são vítimas desta posição, para além do avolumar de problemas que já foram aqui referidos e que também referirei. Mas gostava de, e antes de ser outras considerações, de que especificassem alguma informação que foi referida. O Presidente da Casa do Douro, até para a minha compreensão do processo, o Presidente da Casa do Douro falou-nos em 80 trabalhadores, os que têm salários em atraso são 25, estava que que formulassem isso, e os que têm os salários em atraso são trabalhadores de privado e não em funções públicas. Pronto, era essa especificação que precisava relativamente a estas matérias. Mas depois, certamente, de ter oportunidade de responder. Na nossa perspectiva, o direito ao salário é um direito fundamental, ainda por cima que o trabalho já foi efetuado, já trabalharam, e por isso esse direito nunca vos pode ser negado. E, acima de tudo, o que entendemos é que este, e o Sr. Presidente da Casa do Douro também o disse aqui, este não é um problema político. É um problema político, e os trabalhadores estão, e no vosso caso, estão a ser vítimas daquilo que são as opções para a Casa do Douro. E as opções, e já fomos muito claros há bocadinho quando dissemos, as opções deste governo é a extinção da Casa do Douro e a não proteção e o ataque àqueles 40 mil pequenos agricultores daquela região, em contraponto a outras opções de comércio e de venda do vinho do Porto. E é por isso, e é nesse contexto, só que o que entendemos é que politicamente não tem condições de assumir isso e acabar com a Casa do Douro, e vai o fazendo é por via da asfixia financeira, porque enfrentar aqueles 40 mil pequenos agricultores e toda aquela economia da região é uma coisa que politicamente não é fácil de fazer, mas vai fazê-lo por outra via. Não é por acaso que há aqui um tratamento diferenciado pela parte do governo, que a Casa do Douro não consegue falar com os membros do governo, mas depois os membros do governo estão em presença e deslocam-se, por exemplo, à tomada de posse da Associação das Casas Portadoras. Isto é revelante relativamente àquilo que é a posição relativamente a uns e a outros, e quem é que se pretende proteger no meio disto tudo. E, infelizmente, os trabalhadores são vítimas, né, para além da agricultura e dos agricultores e da economia da região, são vítimas no meio deste processo. Daquilo que é a nossa compreensão do processo, tudo, e avaliaremos quais são os mecanismos de intervenção de intervenção política aqui na Assembleia da República para a solução do problema, porque entendemos precisamente aquilo que vos dizíamos, que este direito é um direito fundamental, como dizia, e que a situação tem que ser regularizada, até porque os 25 salários que estão retidos também representam, para além daquilo que representam em termos da vida de cada um, também têm implicações na economia da região, e é tudo uma envolvente que acaba por estar dependente daquilo que é as dificuldades que atravesso, e essa é mais uma razão também para a solução, desde logo, numa segunda instância, depois da resolução dos problemas, que não são problemas pessoais, não é um problema vosso, é um direito que tem que ser resolvido e tem que ser assegurado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português. Não registro mais nenhum Sr. Deputado. Ah, Sr. Deputado Rui Santos, tem a palavra, do Partido Socialista.
Muito bem. Eu queria deixar claro uma questão. Nós não fazemos questão política nenhuma ao abordar este tema. Nós queremos é ajudar a resolver esta situação que, como explicitei na intervenção inicial, achamos indigna e não compreendemos de todo. Sabemos bem que a política é a arte de tornar possível o que é necessário fazer. E quem governa hoje, quem governa os destinos do país, tem a obrigação de encetar negociações com a Casa do Douro e apresentar uma proposta. Uma proposta que permita resolver o problema. Esse acho que é o dever de quem governa perante uma situação como a vossa. Tentamos saber junto à direção da Casa do Douro e verificamos que nada disso tem acontecido nos últimos 22 meses. Pode-se discutir os méritos e os desméritos da proposta que o anterior governo apresentou, não é isso que está em causa. Havia uma proposta, permitia resolver o problema dos salários em atraso, havia uma negociação, não se concretizou, o governo foi substituído e, portanto, o que passou. O que é importante é que, ao fim de 22 meses, o problema se vá constantemente agudizando e parece que o país, parece que os deputados da região, parece que a Assembleia da República e o Governo o estavam a ignorar, e, portanto, o Partido Socialista sentiu-se na obrigação de fazer esta audição, de propor esta audição para que, como disse, o tema fosse tratado e todos fôssemos consciencializados do vosso drama, da vossa situação. Eu queria, no entanto, deixar mais duas perguntas, se me pudessem responder. Nos últimos 22 meses, vocês tiveram algum interlocutor na direção da Casa de Ouro, ou na Casa de Ouro, com a direção, ou com o Ministério, ou com algum dos Ministérios da Agricultura ou das Finanças? Alguém vos contactou? Vocês procuraram estabelecer contacto? Tem havido conversas? Que conversas se tem havido? Conversas ou que justificações vos têm sido apresentadas para esta situação? E depois, também, saber se a Inspeção-Geral do Trabalho ou o Instituto de Segurança Social têm acompanhado este processo de salários em atraso. Se têm acompanhado este processo, se vos têm contactado, em que ponto de situação relativamente a estas duas organizações do Estado, qual é o ponto da situação destas duas organizações com os 25 trabalhadores que têm salários há mais de 30 meses em atraso e, como muito bem disseram, deve ser um caso único na Europa. Por último, deixar aqui uma palavra de solidariedade, obviamente, de solidariedade e também de empenhamento naquilo que formos capazes para alertar quem de direito para a resolução deste problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Santos. Para concluir, Sr. Deputado Manuel Isaac, do CDS-PP.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também a Comissão de Trabalhadores e dar-vos parabéns pela resistência destes 30 meses sem salários. E gostava de saber como é que se vive 30 meses sem salários, com que ajudas, com que sacrifícios, e psicologicamente não faço ideia, porque nunca tive esse problema, graças a Deus, espero nunca ter, mas como vos compreendo. Mas acreditem, não é com críticas aqui e a tirar culpas uns aos outros que se resolve o vosso problema. Nem é pensar que a culpa que é dos outros, que agora é destes e depois foi anteriormente era dos outros. Não, não é assim que se resolve os problemas. Eu estou disponível, sou deputado Bicho Fazenda e tenho a certeza, todos os deputados aqui presentes estão disponíveis para rapidamente encontrarmos uma solução, que este para mim, não sendo o maior problema da Casa de Ouro, é para mim o mais grave e o mais fácil de resolver, e aquilo que nós devemos mais empenhar mais para resolver. Nós sabemos que aquilo que foi feito no passado também continuou agora. Na questão do Ministério das Finanças, é verdade que se está a falar isso e a tratar disso, mas se não se conseguir por aí, e até à data não se conseguiu, se calhar é possível encontrar outras soluções. E eu não sei qual é que é o valor dos salários em atraso, qual é que é o valor mensal destes 25 trabalhadores, mas com certeza que não são uns salários milionários que não possam ser pagos e que não se possa resolver esta questão. Só vos quero dizer que, em nome do CDS, que nós nos empenharemos perante o Governo e perante todas as outras forças políticas de encontrarmos uma solução rapidamente para resolver o vosso problema, dizendo que continuo e sublinho que não é com críticas de uns para os outros que o vosso problema é resolvido.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Isaac. A palavra agora para a Comissão de Trabalhadores. Vai começar a responder Maria José Moreira.
Perguntou do número de privados e públicos que existiam na Casa de Ouro. Pronto, eram 80 na totalidade. Portanto, 25 são privados e o restante são funcionários públicos. Pronto. Sim, porque os públicos recebem, são públicos. Relativamente, quero falar a você, à Inspeção-Geral do Trabalho.
Peço que usem o microfone, então agora falará a Andreia Catilina Araújo. É porque está a ser gravado, depois temos para a transcrição, temos de saber quem fala e quem...
Portanto, perguntaram-nos se fomos contactados pela Inspeção-Geral do Trabalho, pelo Ministério das Finanças ou da Agricultura. Até agora, nada. E parece incrível realmente pela Inspeção Geral do Trabalho que não se preocupem, depois de ouvir tanta notícia sobre o número de salários em atraso, não fomos contratados por ninguém, infelizmente. Quero responder.
É assim,
pronto, nós... já Carlos Silva.
Sim, peço desculpa. É assim, nós nunca fomos contratados pela Inspeção de Trabalho. Não sei se sabem, mas assim, neste momento, se houver um funcionário que fique doente, não tem direito nem sequer ao subsídio de doença, porque mesmo para, a nível da Segurança Social, penso que há mais de um ano que não há pagamentos à Segurança Social. Em relação ao próprio Ministério, se o Ministério nos contactou, alguém das Finanças, não sei quê. Olha, eu lembro-me que esteve lá o Sr. Secretário de Estado, o antigo, do partido daquele senhor deputado, que agora não me lembro o nome, ele disse-nos a nós uma coisa muito, muito... como é que lhe ia dizer? Que uma pessoa ficar admirada. Disse-me ao fim destes meses todos que foi lá, esse senhor, que não levou proposta nenhuma à instituição. Aliás, dá a impressão que o senhor nem sabia muito bem o que é que significa a instituição Casa do Douro. Esse senhor, ex-secretário de Estado, disse-nos para termos fé, ao fim de tantos meses, sei lá, em atrasos, o senhor disse-nos para termos fé. Não levou propostas, não tinha. Propostas nunca as teve, está a perceber? Isto andamos aqui, o senhor deputado agora estava a falar em relação, porque não estamos aqui uns contra os outros, em relação ao que outro colega seu ainda agora falou. Eu penso que isto não são maneiras de resolver as coisas. A maneira é que todos, mas verdadeiramente todos, tenham a vontade, sem saber se é do partido A ou B, que a mim não me interessa, está a perceber? Tenho a vontade em querer resolver os problemas, mas dá a impressão que não há. Isto arrasta-se. Agora está no Ministério das Finanças, daqui a pouco vai para o Ministério da Economia. Andamos aqui neste jogo. Para quando? É nas próximas semanas que há uma solução? Pelos vistos, foi agora debatido em Conselho de Ministros no dia 26 deste mês, que iria tomar uma posição em relação à Casa do Douro. Mas a senhora ministra já esteve lá, como disse há um bocado, a senhora ministra esteve lá na altura das vindimas, disse que ia dar uma proposta, não disse o ano. Isso realmente não disse o ano. São 4 anos de que este governo tem, se lá chegar, mas não há uma proposta. Nós queríamos que fosse, houvesse, mesmo da parte dos senhores que estão aqui na Assembleia da República, uma pressão perante o governo para que isto seja resolvido o mais rápido possível. É só isso que tinha a dizer, senhor deputado.
Muito obrigado. Não sei se têm mais alguma coisa a acrescentar.
Talvez...
A palavra Andréia Catilina.
Desculpa, vai ser outra vez. É assim, perguntou-nos, gostava de saber, perceber como é que a gente realmente vive, e é de estranhar. Como é que a gente vive? É muito simples. É assim, economicamente, continuamos dependentes do pai, da mãe, do avô, da avó, enfim, por aí afora. Psicologicamente, então é terrível, realmente é verdade. É muito terrível não ter um salário ao fim do mês, querer comprar uns sapatos, umas calças e ter que continuar a pedir. É assim, eu tenho 32 anos, é o primeiro emprego que eu tenho e neste momento deparo-me com esta situação e continuar a depender dos pais é um bocado frustrante, não é? E depois o psicológico realmente é horrível. E então, quando estamos numa empresa em que tem 2 tipos de quadro, então aí é horrível mesmo. Nem tenho palavras. Assim, e vamos dizer, se calhar os funcionários públicos, que até podem ser ótimas pessoas, alguns deles até poderiam ser ótimas pessoas, até poderiam. Mas só o facto de eles recebem um salário ao fim do mês, por mais baixo que seja, e nós não, é a coisa mais terrível que pode haver. Portanto, espero que nunca viva uma situação destas. Será um bom sinal. E espero, realmente, como o meu colega disse, que resolvam a situação, ou pelo menos que nos ajudem a encontrar uma solução para isto. E que façam um bocado de pressão junto da senhora ministra, do senhor secretário, que comecem a entender realmente o que é a Casa de Ouro, o que se pretende dela, e não vê-la como um alvo a bater, algo que vamos fechar e criar outra coisa ao lado, que realmente é isso que interessa, não é? Assim, eu acho que as 3 instituições da região podem funcionar, as 3 em conjunto, complementam-se. Acho que está na hora de resolver. É isso que nós pedimos.
José Carlos Silva.
Bom, também queria lembrar que todos os anos, neste caso até foi este último ano, o Ministério da Agricultura, penso que foi o Ministério da Agricultura, não foi? Que foi buscar uma verba abultada ao Instituto do Vinho do Porto e Douro, devido a terem lá os funcionários do Estado na Casa do Douro. Era isso que eu queria dizer, só.
Maria José Moreira.
Eu também queria responder àquele senhor, Isaac. Pronto, é assim, como é que a gente vive? Não vale a pena dizer, com dificuldades. Ok. Aliás, hoje em dia, quem é que não vive com dificuldades? Neste país, no mundo, etc. Psicologicamente é terrível. Eu agora aqui, também ninguém está aqui para culpar ninguém. Nós simplesmente estamos aqui porque temos o nosso motivo, que é válido. Temos salários em atraso. E é um princípio básico. A pessoa que trabalha tem que ganhar, tem que receber. Se não for para isso, ok. O facto de estarem lá funcionários públicos e privados causa, de facto, ali um mal-estar. Porque assim, isto nem é normal. E, para finalizar, o senhor deputado colocou uma questão da Inspeção-Geral do Trabalho. Realmente a Casa do Douro é diferente, porque estamos numa região tão pequena. A Casa do Douro, para o bem e para o mal, toda a gente conhece. Toda a gente sabe do problema da Casa do Douro e ninguém atua. Não vale a pena. Quer dizer, é lamentável isto, percebe? E isto ultrapassa quem quer que seja, sejam partidos, políticos, a mim não me diz nada. Agora, isto é uma vergonha. Agora, o que a gente está aqui, já não é a primeira vez que nos deslocamos a Lisboa. Esperamos que desta vez haja alguma coisa em concreto para resolver o nosso problema. Porque eu já percebi que o problema da Casa do Douro é muito mais. Nem sei se algum dia vai ter resolução, sinceramente. Já nem acredito. E também é verdade o que o meu colega disse. Quando o senhor secretário de Estado esteve lá, nós tínhamos 20 meses de salários de atraso. O Dr. Daniel Campelo, o engenheiro Daniel Campelo, e também falamos com ele, não é? Mais uma vez, por causa do nosso problema, 20 meses, é muito complicado. Ele, de facto, só nos disse que tínhamos de ter fé e andar de mãos dadas. Quer dizer, nós também ficamos assim a olhar, porque ao fim de 20 meses, por mais fé que a gente tenha, a fé não paga contas. Agora, isto é um problema político, não é? Portanto, acho que têm que resolver de uma vez por todas. E depois decidam o que é que querem fazer da Casa do Douro. O que é que realmente querem dela? Se faz falta, se não faz falta. Em primeiro lugar, acho que faz falta. Porque representa os 40 mil viticultores que aquele senhor disse. E que um dia que a Casa do Douro acabe, eles deixam de facto de ter representação. Já é um bocado limitada. Porque tudo isto envolve muita coisa, muitos interesses. Mas quando a Casa do Douro de facto não existir, aí sim, acabou a voz dos pequenos. E a região só tem viticultores pequeninos. Atenção.
Muito obrigado. Eu, em nome da Comissão, queria-vos agradecer o facto de terem vindo. Eu tenho a certeza que todos os senhores deputados ficaram sensibilizados relativamente à questão que aqui trouxeram. Tenho também a certeza que, em termos de trabalho político, cada um fará aquilo que, em seu entender, seja mais apropriado para esta situação, muito em particular aquilo que foi aqui referido por vós, no sentido de ser um lobby de influência e de pressão junto de quem tem capacidade de decisão. E creio ter interpretar nas palavras que foram ditas aqui por muitos diferentes sensibilidades políticas dos seus deputados essa preocupação, e eu espero muito sinceramente que o resultado desse lobby de influência seja positivo e tão rápido quanto possível se consiga encontrar uma solução, muito em particular, aliás a sensibilidade foi dita por vários grupos parlamentares, para a situação dos trabalhadores, independentemente da solução global para aquilo que é a Casa do Douro e como bem aqui referiram e bem aqui disseram. Muito obrigado por terem vindo. Regresso, espero, desejo-vos uma boa viagem de regresso a terras de Douro.